Oi, você gosta de um crime real, hein? Hoje é sexta-feira e você ainda tá aqui? Então seja bem-vindo ao Extra Dossiê. Oi, gente, aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sejam bem-vindos ao Extra Dossiê dessa semana. Hoje no Extra Dossiê eu vou contar pra vocês, já ia confundir, já ia chamar de dossiê criminal, mas não deixa de ser, tá dentro do podcast, né? Enfim. Galera, até quando eu erro. Na verdade, eu errei porque eu pensei. Gente, eu sou demais. Eu errei porque pensei estar equivocada. Olha só, pessoa inteligentíssima. Galera, é o seguinte, na terça-feira eu contei para vocês a história da Bárbara Skrelová. A Bárbara Skrelová foi uma mulher que tinha uma aparência muito mais jovem do que a aparência dela de verdade. Ela tinha uma condição que deixava, né, ela com essa aparência, ela aparentava ser uma adolescente de 12 anos, enquanto na verdade ela já tinha 30 e poucos. E ela usou dessa condição para afetar muitas pessoas. Se você não ouviu o episódio, volta aí uma casinha e escuta o episódio de terça-feira para vocês entenderem um pouco melhor. E foi essa história criminal que inspirou o caso não, né, o filme A Órfã, né, a história fictícia baseada nesse caso real. O filme A Órfã foi lançado lá em 2009, é um filme de terror, e ele conta a história da Esther, que é uma mulher de 33 anos que usa de uma condição especial que ela tem para se passar por uma criança de 9 anos e ser adotada aí por uma família. É, eu não vou dar mais spoilers com relação ao filme, porque tem muita gente, né, que apesar da Órfã ser um filme clássico, muita gente ainda não assistiu, então aproveita para assistir, ele está disponível lá na HBO. E quem já assistiu, reassiste, porque vai lançar aí no dia 15 a continuação dessa história que, na verdade, conta a origem da Esther, né? Conta as famílias que ela passou antes, né? Conta um pouco como foi essa passagem dela por essas outras casas, né? Por essas outras famílias aí, por quem ela também foi adotada. Então, vale super a pena. Então, a história aí é que imita muito a história real da Bárbara Skrelová. Só que eu contei para vocês, eu disse para vocês na terça-feira que também ia contar uma história que parece ser inspirada no filme, de tão parecida com o filme. Acredito até que, né, que essa história parece mais a história do filme do que a própria história da Bárbara Skrelová, que é a história da Natalia Grace. Eu vou contar para vocês um pouquinho aqui, vou ler as notícias relacionadas a esse caso para vocês entenderem um pouquinho mais. Em 2010, o casal norte-americano Christine e Michael Barnett adotaram uma menina de origem ucraniana chamada Natalia Grace. No histórico dela constava que ela tinha sido abandonada pelos pais biológicos e também pelos primeiros pais adotivos. Ela tinha cerca de 9 anos e assim que o casal a conheceu, eles ficaram encantados com ela, porque ela era muito inteligente, muito espontânea e tinha assim um jeito rebuscado de falar. Parecia uma adulta. A Natália então logo foi para casa dos Barnett, só que algumas coisas esquisitas começaram a acontecer por lá. Então, de acordo com os pais adotivos, a Natália na verdade era uma adulta de 23 anos, que sofre de uma forma rara de nanismo e que faz com que ela tenha 1,50 m de altura e alguns problemas para caminhar. Em uma entrevista que eles deram para o Daily Mail, a Christine relatou momentos assustadores antes de descobrir a verdadeira identidade da filha adotiva. Aí eles disseram que ela fazia declarações e desenhos dizendo que queria matar membros da família, enrolar eles num cobertor e colocá-los no quintal. Ela disse que acordava e ela estava em pé no meio da noite e aí eles não conseguiam mais dormir. Eles disseram que tiveram que esconder todos os objetos afiados e que já viu ela colocando água sanitária no café deles, e ela disse que estava tentando envenenar todo mundo. O Michael começou a desconfiar que algo estava acontecendo de errado. Quando ele deu banho na filha pela primeira vez, ele reparou que ela tinha pelos pubianos. E além disso, a Natália não gostava de bonecas e brinquedos e tinha um vocabulário muito avançado ali para uma criança de 9 anos, né? Ela falava expressões e coisas muito rebuscadas que, segundo eles, uma criança de 9 anos nem entenderia. E aí, os pais também encontraram roupas ensanguentadas que deram indícios de que a menina provavelmente menstruava. E foi aí que a desconfiança deles começou a aumentar ainda mais. A Natália também tinha problemas mentais, segundo eles. Em 2012, ela tentou jogar a Christine em uma cerca elétrica. E ao ser levada para uma consulta, ela confessou ser muito mais velha do que parecia. No mesmo ano, a família recebeu uma carta do médico Andrew McLaren, contando como a Natália enganou várias outras pessoas se passando por uma criança. Até aqui, parece que eu tô ouvindo a história do filme Órfã. Assim, os desenhos, tudo que a menina tava fazendo, a fala rebuscada. Assim, parece o enredo do filme. E aí, temendo por suas vidas, o casal abandonou a menina e fugiu para o Canadá. Esse abandonar a menina, gente, eles simplesmente pegaram a Natália e deixaram ela sozinha num apartamento. E aí, eles acabaram sendo acusados pelo estado, né, de Indiana por crime de abandono contra a criança. A Christine e o Michael, eles se entregaram às autoridades, né? Só que eles acabaram sendo soltos por pagamento de fiança. No ano passado, a Natália deu uma entrevista, né? A sua primeira entrevista para o programa do Dr. Phil, que é produzido pela Oprah Winfrey, para comentar aí com relação a essas acusações. A Natália contou que antes de morar com o casal que acusou ela de ser adulta, ela morou com cerca de outras 30 famílias. E em um dos lares ocorreu um mal-entendido. Ela disse o seguinte, abre aspas: "Em uma ocasião, uma das crianças e eu estávamos brincando, e nessa luta, caímos no chão. Eu caí sobre ele e a mãe interpretou que eu estava tentando quebrar o braço dele, e eles me devolveram, mas eu não tentei matar ninguém", explicou ela, fecha aspas. Durante a atração, ela também garantiu que tem 16 anos e chegou inclusive a chorar em alguns momentos, porque nessa entrevista, nessa, do caso, se passou 8 anos. Nesse momento, ela já estava com uma outra família, né? Nessa entrevista, ela já estava com 16 anos e ela foi inclusive nessa entrevista com a família atual, né? A família que estava com ela. E aí ela disse o seguinte: "Eu não quero que as pessoas me vejam como o que dizem que eu sou. Eu quero que me vejam como eu sou de verdade. Não quero que tenham medo de mim e nem de me falar oi", ressaltou ela. E aí a Natália agora mora com o pastor Alton Mans, de 36 anos, né, até aquele dado momento da entrevista, e a sua esposa Cíntia, de 39 anos, e outros 5 irmãos. Além de conviver com a família, ela também vai à igreja dos novos pais. E esse caso é muito complicado de você chegar a um denominador comum. E é muito assustador, cheio de inconsistências, porque a Natália, ela afirma que ela tem a idade que tem, que ela era assim uma criança na época dos fatos ocorridos, enquanto o casal insiste em dizer que não, que tudo aquilo que eles estão falando com relação ao que aconteceu enquanto a Natália estava na casa deles é verdade, que se trata assim de uma mulher se passando por uma criança. E eles têm sim exames médicos que dizem que a Natália era mesmo a criança. Eles insistem em afirmar que a certidão de nascimento que eles têm da menina diz que ela é uma adulta, e essa certidão tem uma questão que complica, né? Porque ela era apagada, né? Ela tinha, por conta do tempo dessa certidão, ficava difícil de ler, difícil de ler com precisão ali as informações dela. Com tanta polêmica, né, os Barnett, né, o casal que tinha adotado a Natália em 2009, 2010, desculpa, acabaram concedendo uma entrevista exclusiva ao jornal Daily Mail, que eu já comentei aqui. Esse jornal é do Reino Unido, é um jornal muito conhecido, depois se vocês quiserem, deem uma procurada no Google. E eles reforçaram mais uma vez sobre a versão deles. Eles disseram que ela era uma mulher adulta, que ela se passava por uma criança, que ela se passou por uma criança nas outras famílias também, e que ela tentou assustar eles, tentou assassinar os filhos deles, inclusive dizendo que ela tentou envenenar os filhos também, que não foi só eles. E o Dr. Phil, nessa entrevista, né, aí já falando com relação à entrevista que a Natália deu ao Dr. Phil, Né? Aí eu já não estou mais falando da entrevista do Daily Mail. Agora já estou falando da entrevista da Natália ao Dr. Phil. Ela cita essa entrevista, o Dr. Phil cita essa entrevista do casal ao Daily Mail. Ele cita essa fala do casal com relação a ela. E aí ele diz assim: eles, né, os Barnett, estão pintando você como um demônio psicopata que veio para a América para matar todo mundo. Ele fala dela ter vindo à América porque, lembrando que ela é da Ucrânia, né? E aí ele questiona sobre isso. E aí ela diz, né, que quer que isso acabe porque ela quer ter uma vida normal de volta. Ela não quer mais falar sobre essas acusações. Ela diz de novo: olha, eu tenho a idade que eu tenho. Eu tenho 16 anos, na época dos fatos eu tinha 8 anos de idade, aquilo não aconteceu, eles estão mentindo. E aí fica nesse jogo, né, de um fala uma coisa, outro fala outra. Então essa história tem essa dualidade aí. E aí o Dr. Phil pergunta aos pais, né, aos novos pais da Natália, com relação ao comportamento dela. Porque já que os pais antigos, né, estão acusando ela, estão trazendo aí acusações tão fortes, o Dr. Phil resolve então perguntar aos pais da Natália, os novos pais adotivos, com relação ao comportamento dela. E aí o pai adotivo atual diz o seguinte: olha, ela é uma garota amável e genuína, e dizem que nunca notou nenhum comportamento diferente da menina, nunca passou por nenhuma situação ameaçadora, o que faz enfraquecer, né, a narrativa dos Barnett com relação à Natália Grace. Aí, de acordo com a Natália, ela nasceu no dia 4 de setembro de 2003. Nossa, faz aniversário mesmo dia que eu. E ela foi para os Estados Unidos com cerca de 6 anos. Diferentemente do que afirmam ali a Christine e o Michael Barnett, ela não era uma adulta anã, mas sim uma garota com nanismo e escoliose aguda. E a Natália também contou ao Dr. Phil que quando ela foi abandonada com 8 anos de idade, ela ficou assustada e muito confusa, né? Ela fala sobre o abandono no apartamento, quando a família Barnett foi para o Canadá com os outros filhos e deixou a Natália Grace nesse apartamento. E ela diz que viveu sozinha nessas condições por cerca de mais ou menos ali 1 mês e meio. E antes de deixarem a menina, ela garante que os Barnett deram a seguinte instrução a ela, abre aspas: se alguém perguntar, diga que você tem 22, fecha aspas. A Natália Grace chorou em alguns momentos, né, como eu comentei, e ela disse o seguinte: eu não quero que as pessoas falem mais sobre esse assunto, eu quero passar uma borracha nesse assunto, eu quero pensar no futuro daqui para frente. O Dr. Phil, ele ficou bastante desconfiado, né, nessa entrevista. Ele se mostra bastante desconfiado em determinados momentos, principalmente quando a Natália disse que tinha apenas 8 anos quando morou e se virou sozinha lá no apartamento e que já passou por mais de 30 famílias, de acordo com os registros de adoção. E aí ele diz assim: difícil de acreditar. Sobre o casal Barney, o que aconteceu com eles é o seguinte: eles se separaram, eu não sei exatamente aí em que ano eles se separaram, e aí eles passaram a responder pelas acusações separadamente com advogados separadamente. Então, por isso que o que eu vou ler agora, né, com relação ao julgamento deles, aí eu vou falar de forma separada, é por isso que eu estou explicando isso aqui, né, para vocês entenderem. Então, lá em 2020, a justiça decidiu que as acusações de negligência contra a Christine Barnett, a mãe adotiva, né, que adotou a Natália na época, não podem ser baseadas na idade da Natália. Por causa dessa decisão, a defesa, né, do Michael Barnett, o pai adotivo, que abandonou a Natália na época, também acionou os tribunais para derrubar as acusações similares. De acordo com o juiz responsável pelo caso, as acusações foram barradas porque uma decisão anterior da justiça, que fez lá a alteração do registro de nascimento da Natália Grace, não pode ser anulada. E essa medida fez com que a Natália fosse considerada adulta naquela época, né? Porque assim que eles foram presos, quando veio aquela acusação de que eles tinham abandonado, eles correram lá na justiça. e pediram uma alteração de documentação dela, aonde alegava que ela era adulta. Então, esse passou a ser o documento dela. Então, ela não tinha 9 anos, e sim 23. Então, é disso que eu estou falando aqui. Por isso, de acordo com o magistrado, o Estado não pode processar a Christine e o Michael Barnet por negligência contra uma menor de idade, porque, no caso, a Natalia Grace era adulta na época e não uma criança abandonada. Então, assim, sobre a Natalia Grace, até então, onde eu sei, é isso. Ela estava com aquela família, né? Aquela foi a última entrevista que ela deu, né? Pelo que eu sei, a família não foi acusada. E aí a gente não sabe bem a verdade, assim. Não sei dizer se a Natalia Grace tinha ou não 8 anos, se ela era uma adulta, não sei se a família estava ou não falando a verdade. Eu estou falando de não saber ou não, porque assim, a gente está falando de um caso onde existem 3 pessoas, né, contando a sua versão da história. Tem o casal que está contando uma versão e tem a Natália que está contando a versão dela. Existem documentos envolvendo e aí, enfim, tem a família nova da Natália que diz que não vê nenhum comportamento diferente nela, nada de acordo com o que a família Barnet relata, não tem nada de ameaçador nela. Então, assim, fica cada um falando uma coisa, fica muito o dito pelo não dito, eles foram absolvidos de terem abandonado ela. Então, assim, se eles fizeram, né, se ela chegou a ameaçá-los de alguma forma, não se provou nada, mas assim, pelo menos a família, né, ninguém se machucou, até, né, até o que se sabe. As famílias por onde ela passou também, até onde se sabe, ninguém se machucou. E essa família que a adotou também diz que, né, que ela não machucou ninguém. Então, até aí, né, até então, podemos dizer que está todo mundo a salvo, entre mortos e feridos, né? Tá todo mundo a salvo aí. Então, essa é a história da Natalia Grace, mas que, pela história aí, né, que a família Barnet conta, é muito mais parecida, né, com o enredo do filme A Órfã do que a história da Bárbara Skrelová. Porém, a história da Bárbara Skrelová é muito real. Todos os documentos são reais. Infelizmente, toda a tortura contra os meninos, infelizmente, são muito reais, né? Toda aquela violência é de fato real, existem provas e a justiça, né, conseguiu provar todos os crimes. Agora, nesse caso aqui da Natália, ficou essa dúvida no ar aí. O que, que vocês acham? Vocês acham que a família tá certa? Vocês acham que ela realmente estava se passando por uma criança? Eu vou deixar as fotos dela, né? As fotos dela na época que ela foi adotada pela família Barnet e as fotos dela hoje em dia. E assim, pra mim, se ela tivesse essa condição, na minha concepção, tá? Se ela tiver, aí eu já tô falando da condição, já não tô falando, não tô afirmando que ela fez ou deixou de fazer, não tô duvidando de ninguém. Mas se ela tivesse essa condição, que ela pudesse fingir ser uma adulta, na passagem de tempo dos 8 anos, eu acho que ela não teria mudado tanto. E eu percebi muita mudança física dela, assim. Ela de fato, nas imagens da entrevista, ela tá parecendo, de fato, uma adolescente, né? Apesar dela ter a condição do nanismo e tudo mais, a aparência, a fisionomia dela é de fato de uma adolescente. Já nas fotos dela, na época em que ela foi adotada, era de uma criança. Pelo menos eu tenho essa percepção. Eu posso estar enganada, mas é a minha opinião. Mas eu vou deixar as fotos para vocês lá no @dossiêcriminaloficial. Vou deixar também o link da entrevista. E aí vocês dão a opinião de vocês. Me digam lá o que vocês acham desse caso, né? Quem tá mentindo, quem tá falando a verdade, digam aí, ok? E esse foi o Extra Dossiê dessa semana. A gente se vê na próxima terça-feira com o nosso caso oficial do Dossiê Criminal. A gente se vê na próxima. A pesquisa, roteiro, direção e apresentação do Extra Dossiê são feitos por mim. Me siga lá no Instagram, @dossiêcriminaloficial. A gente se vê semana que vem.